A gente entrega.
Você precisa botar a mão na tarefa. Botei a mão e depois continuei. Tem que estudar, mas eu não. Joana,
senta direito, garota.
Oi, gente, seu Santa Direito Garota, sou a Verônica Linder.
Eu sou a Juliana Amador e hoje a gente tá aqui com Fabiane Pereira, Fabi, radialista, jornalista, apresentadora, um monte de coisas. A gente adora mulheres maravilhosas que fazem um monte
só
de coisas.
Só vem um monte de coisa aqui.
E aí, eu gosto, bem-vinda, Fabi.
Muito obrigada. E eu adoro quando fala Fabiane, porque eu sempre lembro da minha mãe me dando bronca, sabe? Sim. Fabiane,
é seríssimo, eu fiquei
não
super
é?
Constrangida. Eu falei, você quer que eu te apresente como Fabi, né? Tão legal, tão dócil. Ela, não, Fabiane.
Fabiane.
Não é, porque eu acho que nome é uma coisa que impõe muitas coisas, né? Você escolhe o nome por um monte de motivos,
sim,
né? E você se apropria dele também por um monte de motivos. Eu acho que… Eu adoro ser chamada de Fabi. Inclusive, tem uma história ótima. É, eu tenho um grande amigo de faculdade que a vida inteira foi Fabi, Fabi, Fabi. E na minha formatura, o professor falou Fabiane Pereira. E eu fui lá e ele falou, mas seu nome é Fabiane? Mas eu sempre achava a Fabi tão descolado.
Anos, sua farsante.
Eu achava a Fabi tão descolado. E a Fabiane,
não,
ah,
não é
normal.
Fabiane, né? Não é Fabiana.
É Fabiane.
Bem séria, assim. Fabiane.
Então, assim, eu sempre falo, pode acreditar Fabiane Pereira, mas me chame de Fabi como quiser.
É tipo a minha filha, que é só Bia. As pessoas, ai, Beatriz, ou não é Bia. Ah, sei que lá, eu falo, não, é Bia. Bia, B-I-A, é só o nome dela, é
sim,
isso aí.
Sim, não, e Fabi também gera um monte de coisa, né? Fabi de Fabiola, Fabi de Fabiana, Fabi de Beatriz. Eu tenho uma amiga que o apelido dela é Fabi e o nome é Beatriz.
Sim. Tá, então, gente, Fabiane.
Fabiane, tá, querida?
Ô, Fabiane, conta tudo pra gente.
Tudo pra gente. Bom, vamos ver o que, que é tudo.
Onde tudo começou? Nessa
tudo
faculdade
começou em Volta
aí.
Redonda. Ai, Volta. Eu sou de Volta Redonda. É, nasci, fui criada lá até meus 18 anos. Vim pro Rio pra fazer faculdade de jornalismo e fiquei. Tô com 41, então tô aqui, faço umas contas que eu fiz humanas. É, há bastante tempo, amo morar no Rio de Janeiro. É cidade que
você
eu queria…
Você veio pra cá, morou sozinha?
Vim pra cá, dividi apartamento com amigas, aquela famosa República. É. E eram todas de Volta Redonda. Ai. As pessoas sempre falam, né? Ah, é, eu não trocaria meus 40 anos pelos meus 20, eu trocaria. Não pelo, obviamente, a cabeça, você sim, passa a ter uma conta financeira um pouco mais equilibrada, tem tudo, tem todas as vantagens. Mas eu fui muito feliz com 20 e poucos anos. Eu tava recém-chegada no Rio de Janeiro, tava longe dos meus pais. Sim. Só quem é de cidade pequena sabe
a liberdade
que é você vir pra uma cidade grande sem pai e mãe junto.
Então, e morar com amigas, né? Eu acho que é uma experiência também muito.
É. Não, a gente tava aqui antes de começar a gravar falando de filho e tal. Eu vou recomendar, se minha filha, 18 anos, saia de casa. Mas saia mesmo, porque é muito importante. Foi, assim, a construção da minha identidade, ela se deu muito depois que eu saí de Volta Redonda.
Imagina.
Claro que tem os laços familiares, tem a questão de infância que pega muito na gente, né, na formação. Mas eu ter chegado no Rio de Janeiro é um marco na minha
sua
vida.
Sua família mora lá ainda?
Mora lá, eu vou pra lá quase todo final de semana, tipo… Quase todo, não. Uma vez por mês. Mora lá ainda. Meus amigos de escola hoje não são tão meus amigos assim. Porque a gente passou por um período político bem dramático. Mas
todo mundo rompeu laços.
É, foi um período difícil. Mas minhas referências, principais referências, estão em Volta Redonda. Eu acho que o meu senso de aconchego está em Volta Redonda. Uhum.
Seu porto seguro.
É.
E aí, você fez faculdade de jornalismo.
Fiz jornalismo. 4 anos, normal. Fiz um TCC, uma monografia sobre o Silvio Santos. Numa época que… Enfim, ele hoje, a gente, né… A gente vai adquirindo um certo letramento, a gente começa a questioná-lo. Mas não dá pra dizer que ele não é um grande comunicador.
Foi um grande comunicador, né? Da história,
da história, um dos mais importantes.
Já tinha que estar interditado há um tempo.
Já podia ter aposentado, né? Mas…
Mas é a autoestima do homem. Ele acha que ele é capaz ainda.
Não, vai virar semente.
Isso.
E eu fiz a minha monografia baseada no Silvio Santos.
Você queria ser apresentadora quando você se formou?
Quando eu me formei, eu queria ser repórter de guerra. Essa era a minha vontade.
Maravilhosa.
As mulheres são sempre assim, né? Querem sempre salvar o mundo.
Isso.
A gente começa assim.
É, na verdade.
E depois a gente descobre que a gente tem que salvar a gente primeiro.
E já tá de muito bom tamanho.
E que é difícil pra caralho.
E já tá de muito bom tamanho. Na verdade, a primeira faísca, assim, do jornalismo na minha vida foi vendo Pedro Bial. É, na Guerra do Golfo, se eu não me engano, em 92, eu tinha 11 anos. E ele cobrindo a Guerra do Golfo e aquelas bombas atrás, ele entrava no Fantástico, no Jornal Nacional. E eu achava aquilo fascinante, porque eu estava estudando aquilo na escola. Uhum. Então eu achava muito interessante, eu estar estudando uma coisa na escola que tinha um profissional lá em loco, cobrindo aquilo e tal. E nessa época eu tinha um professor muito apaixonado por geopolítica. Então, calhou de ser uma coisa marcante pra mim. Porque eu vi o Pedro Bial e a gente discutia na sala de aula aquilo. E aí eu fui fazer jornalismo pra ser repórter de guerra. Mas no meu primeiro estágio... Primeiro não, mas num dos meus primeiros estágios, eu fui cobrir um tiroteio Rocinha Vidigal.
Rapidinho, eu desistiu da guerra.
Fiquei, e tive que ficar dentro do blindado.
Sim, do caveirão.
Do caveirão. Porque senão eu levava tiro na testa. Sim. Eu e todos os repórteres que estavam lá cobrindo. E aí eu desisti de ser repórter de guerra no Rio de Janeiro.
Que temos guerra.
Não é?
Havemos guerra aqui
do lado.
Eu já
fui numa externinha dentro de um caveirão.
Pois é.
Chocante, né?
É. É, e assim, ainda mais pra uma foca, né? Quando você não tem nenhuma experiência… Sim. É foca é quando você é estagiária de jornalismo, né? Você não tem nenhuma experiência, você não sabe mesmo como se portar. Tudo é muito assustador, sabe? Eu me lembro que a gente tinha celulares nessa época, aqueles tijolões, né? Eu tinha esse celular, mas eu nem andava com o celular. Era um celular que era quase um telefone fixo pra minha mãe e pro meu pai me ligarem quando eu chegasse em casa. Não era uma coisa que a gente andava, né? Como se fosse extensão do corpo. E aí, tinha repórteres nessa minha situação tão experientes que no meio do tiroteio, todo mundo dentro do carro da polícia, ele ligando pra redação na calmaria. E eu, numa tremedeira, num desespero, sabe? E aí eu desisti, falei, não, quero ir pra uma coisa mais light. Queria ir pra uma coisa mais light. E aí, chegando na redação, eu pedi pra ser transferida pra área de cultura. Uhum. Não consegui num primeiro momento, demorou, sei lá, um mês, mas aí me mandaram pra área de cultura. E aí, na área de cultura, eu fui, não vou dizer especializando em música, porque eu gosto muito de todo o segmento cultural. Sim. Apesar de eu trabalhar muito focada em música, eu gosto muito de todos os segmentos. Mas aí foi a partir daí que eu fui direcionando pro jornalismo musical.
Que mais? Quero saber mais. E aí?
Aí eu fui pra rádio e da rádio.
Isso que eu queria saber. Tudo começou na rádio?
Não, na verdade, tudo começou. Eu fiz estágio na Globo News nessa época. Globo News e TV Brasil.
Uhum.
A TV Brasil foi uma emissora que me deu norte. Porque na época, a TV Brasil era. Hoje é ABC, eu acho. Na época, a TV Brasil ela tinha mesmo uma premissa de jornalismo cultural. Então, para quem queria trabalhar com cultura, era um prato cheio. Para vocês terem ideia, a minha primeira entrevista na TV Cultura foi com Ferreira Goulart.
Sim.
Então, você já sabe, você que quer trabalhar com aquilo era muito enriquecedor. Só que a TV Cultura, você trabalhava 5 horas. Eu fazia faculdade à noite e eu, com carteira assinada, eram só 5 horas. Então, eu tinha um tempo livre na parte da manhã. E aí, eu fui fazer estágio na MPB-FM, que é uma antiga rádio que não existe mais aqui no Rio e tal.
Maravilhosa.
Saudades. E aí, eu fui fazer estágio lá.
Passou por esse luto, né?
Acho que
da MPB-FM.
Eu fiquei 13 anos na MPB-FM, então pensa o luto. Mas quando a MPB acabou, eu tava morando em Portugal, porque eu fui fazer um mestrado. Então, eu tava mandando material online, assim, porque foi 2017.
Então, você começou na MPB essa época?
Em jornalismo musical, especialmente, sim, nessa época. E aí, eu fiquei na MPB em todas as áreas que você possa imaginar. Eu comecei como estagiária, fiz assessoria de imprensa, fiz a parte de digital do site. A MPB foi a primeira rádio no Rio de Janeiro que incorporou o digital.
Que legal.
Então, e a gente fala isso, parece que tem 50 anos, né? Que eu tô falando, foi ontem isso.
Eu sei.
A gente
viveu isso, né?
É uma geração muito doida nossa. Que a gente viveu um mimeógrafo e o computador. Viveu. É. E aí eu fui pra MPB, fiquei na MPB até a MPB acabar. Então, hoje eu tô dentro da Nova Brasil FM, que é uma rádio rede. Então, a gente tá no Brasil inteiro. São mais de 410 cidades que a rádio abrange. E dentro da Nova Brasil, na verdade, um pouco antes de eu entrar na Nova Brasil, eu já queria fazer uma coisa mais ampla. Não só música, sabe? Eu queria conversar com pessoas, principalmente do segmento cultural. A gente vem de um período que a cultura está sendo muito demonizada, né? Muito criminalizada. Uhum. Então, eu já estava querendo abranger um pouco. E, enfim, aí calhou da direção da rádio entender esse meu lado, é, e da gente fazer um acordo. Olha, então eu deixo de apresentar o Faro.
Mas a MPB acabou e a Nova Brasil assumiu o Faro.
Não, na verdade. E aí tem muita história no meio disso. Porque assim, a MPB FM.
Queremos saber os babados.
A MPB FM acabou. Eu tava em Portugal, fazendo um mestrado em Portugal, na área que eu amo. Em política, política da América Latina, que é uma área que eu amo. E tava em Portugal fazendo esse mestrado. E aí, bom, MPB FM acabou, falei… Eu tinha juntado uma grana pra ir pra Portugal e eu também tinha ido de bolsa. Então, tava coberta financeiramente. E aí, fiquei em Portugal até o final do meu mestrado, que foi setembro de 2018. Só pra recapitular, nessa época a gente tava pós… E golpe da Dilma, a gente tinha… Era Fora Temer ainda. A gente achava que o Fora Temer era a pior coisa do mundo, né? Uhum. E aí, veio o que veio. Mas era nesse contexto que estava a minha vida. E aí, quando eu estava indo em Portugal, eu recebi uma proposta da Sul América Paradiso para levar o Faro para lá. Então, eu fiquei ainda uns 6 meses entre Portugal e Sul América Paradiso, apresentando o Faro. Lembrando que a marca Faro não é uma marca minha. A marca Faro é uma marca.
Não, a ponta da minha.
A marca não é minha. A marca é da ex-dona da MPB FM.
E ela te…
Ela, é um contrato de sessões…
De títulos,
talvez. É, assim, eu tenho um acordo com ela que eu posso usar… É um acordo jurídico mesmo, que eu posso usar a marca, etc, etc. E enfim, ela ganha uma porcentagem do que entra pro Faro e tal. E aí, a gente foi pra Sul América Paradiso, ficamos na Sul América Paradiso 2 anos. Da Sul América Paradiso, a gente migrou pra Mood FM, que era uma rádio que é uma rádio que existe no Rio, mas que existe. Nessa época ela estava muito no início do Rio. É, não sei qual é o dial da Mood FM, mas eu fiquei seis meses. Eu ia falar 6 minutos. 6 meses. E aí, da Mood FM, a Nova Brasil FM me chamou pra ir pra lá. E eu fui, eu tô lá até hoje, são 3 anos. E é uma rádio que era assim, era o meu sonho trabalhar na Nova Brasil, radiofonicamente falando, porque é a maior rádio que a gente tem hoje de promoção de música brasileira. Então, fazendo uma analogia, como se fosse a TV Globo do rádio, no sentido de ser a maior, de ser a que tem mais alcance. É uma rádio que só toca música brasileira, então isso é muito raro num país como o Brasil. A gente tem muitas músicas estrangeiras tocando no nosso dial. Então é uma rádio que eu tenho muito carinho, assim. Independente de eu estar dentro da Nova Brasil FM, eu sou ouvinte da Nova Brasil FM. Então, eu tô muito, muito feliz lá.
As pessoas ainda ouvem rádio?
Muito. A rádio está em 80% dos domicílios brasileiros. Saiu uma pesquisa em 2021, pós período auge da pandemia, que o rádio ganhou uma audiência que ele não tinha desde a época de ouro do rádio.
Que massa.
E eu sempre que me perguntam isso, mas alguém ouve rádio, a gente tem que lembrar que o Brasil é gigante. E que a gente tende, por estar no Rio de Janeiro, São Paulo, dos domicílios brasileiros, tem um aparelho de rádio, né, que ouve. Porque você pode ouvir pela internet ou pelo aplicativo. Mas tem um aparelho de rádio. E aí eu vou te dar um exemplo bem próximo. Minha mãe, eu sempre brinco que a minha casa é uma esquizofrenia. A casa da minha mãe é uma esquizofrenia radiofônica. Porque a minha mãe tem, dentro da casa dela, 8 aparelhos de rádio. Cada cômodo
ao mesmo tempo.
É isso aí. É assim, ela tá na cozinha, lavando vasilha, fazendo almoço. É rádio de notícia local, de Volta Redonda. Porque ela precisa saber se tem greve. Isso desde que eu era criança, gente. Eu cresci. E minha prima deve ver esse podcast e não me deixa mentir. Eu cresci sendo acordada pelo Dário de Paula. Que é um radialista muito conhecido na região. Que… Toda a região sul-fluminense, não só em Volta Redonda. Que ele acordava… Era hora do café favorito. 6 da manhã. 6 e 2. 6 e 4. Cara, de 2 em 2 minutos ele dava a hora do café favorito. Então eu cresci ouvindo rádio. E a minha mãe ouve rádio muito, muito, muito.
Tá no seu DNA, essa paixão.
Olha que loucura. Não, eu não te identifiquei.
Você não sabia, mas estava lá.
Pois é. Tava lá e eu não identifiquei. E foi uma coisa assim, a minha mãe… Na cozinha é rádio de notícia. Se ela vai pra copa, é rádio de música. Copa e sala, rádio de música. Quarto é rádio de oração. E é uma esquizofrenia. E você, assim, se
e
você…
todos ligados
ao mesmo, tempo.
Uma casa viva, né?
Muito. Eu costumo brincar. A casa da minha mãe não existe som do silêncio. Uhum. Eu aprendi a ouvir o som do silêncio quando eu fui morar sozinha no Rio de Janeiro, porque não tem som do silêncio. É, meu marido que fala, pra que tem interfone aqui? Porque assim, é tudo, quem é? Sabe? É tudo na garganta, tudo no gogó.
Lá em Volta Redonda.
Lá em Volta Redonda. E claro, Olga.
Adorei Olga, e... super ouvinte.
Não, ela é muito ouvinte. E olha a minha tristeza. Ela nunca consegue ouvir meus programas, porque todas as rádios que eu trabalhei não pego em Volta Redonda.
Jura?
Claro que ela consegue ouvir pela internet, celular, mas não é a mesma coisa.
Não é.
Ela gosta do rádio.
Imagina.
Sabe? Ela gosta de sintonizar. Eu também gosto, eu tenho isso um pouco dela. Eu ouço todos os meus programas no rádio.
Ah, é?
Não ouço na internet, no aplicativo. Às vezes eu recebo um monte de mensagem, o aplicativo não tá funcionando, eu não tô nem sabendo. Porque eu tô ouvindo no rádio, não tô ouvindo no aplicativo.
Na casa da minha avó, tinha rádio, obviamente. E aí a gente sintonizava, enfim, sei lá onde.
A voz do ET.
Não, era tipo assim, aí depois eu fui ver e tal. Assim, nem lembro se era a mesma coisa, mas enfim, a fic da minha cabeça é... Aquela rádio que a gente sintonizava era uma rádio lá da Rússia, que fazia uns sons estranhos. Sim. E tinha às vezes que a gente tava escutando e tipo assim, era uma rádio numa casa abandonada. E tinha estranho, tinha pessoas lá, dava pra escutar. Só que assim, ninguém nunca achou ninguém nesse lugar. E era tipo um negócio muito maravilhoso, que era tipo uma curiosidade, era um medo.
Ficava
eu e minha prima ouvindo.
Não, e rádio aflora a nossa imaginação.
Sim.
Porque hoje a gente é tão bombardeado por imagem. Tudo tem imagem, né? Podcast, sim, que era uma coisa assim, no meu imagético.
Olha
meu
aí,
Deus,
gente,
a melhor coisa do mundo.
Olha, gente, aqui cheio de câmeras.
Não.
Mas
é.
Eu sou apaixonada por ouvir podcast e é isso.
Mas os podcasts que eu ouço, eu me recuso a colocar imagem.
Você não vai se ver linda aqui, duvido?
Você acredita? Não, quando eu
não
tô...
Me vejo, minha
mas eu vou te dizer, quando eu tô, eu até assisto. Mas quando eu faço, eu não assisto.
É, então, eu assisto.
Eu não assisto.
Antes de ir pro ar, eu assisto, porque eu tenho que escrever determinadas coisas. E depois eu ouço quando... Lança o episódio, eu ouço. E eu amo ouvir.
Não, então. Mas isso é por trabalho, né?
Claro.
Você tem que fazer. Eu tô dizendo por entretenimento. Eu não me ouço por entretenimento. Por exemplo, pra eu colocar um vídeo. Não, eu tenho um canal no YouTube também.
Sim.
Papo de Música.
Pois
pra
é,
eu colocar,
chegar lá. Calma aí, cara. Calma aí.
Pra eu colocar um vídeo no ar, eu tenho que ver esse vídeo, juro. No mínimo. Ó, por exemplo, hoje eu finalizei a edição do Hamilton de Holanda, que é o próximo vídeo da semana que vem. Eu vi o vídeo 16 vezes. Quando tá no ar...
Não, impossível.
Eu não quero nem ouvir mais, sabe?
Já decorei
já
tá
exatamente.
Sim.
Eu decorei o meu respiro
não,
na frase. Não, eu não, eu não edito. Quem edita é o Vitor. Mas ele me manda, eu falo, não, Vitor, aqui diminui essas coisas. Tudo, o roteiro da edição. O roteiro de toda
eu te
edição.
Amo.
Todo roteiro de edição é meu. Isso em tudo. Meus programas de rádio, meus programas, tudo é. E a gente ainda falando em rádio, olha como é que é louco, né? Agora, você falou, ah, o rádio sempre teve na sua vida. Eu fui morar em Portugal pra fazer esse mestrado.
Em
e não
política.
Trabalhei em rádio. Lá?
Lá.
Lá o quê?
Trabalhei em rádio lá. Sem, assim, do nada. Eu tinha um professor no meu mestrado. E ele era diretor de conteúdo. Era não, é. Diretor de conteúdo na maior rede de rádios que a gente tem em Portugal, que é a Rádio Comercial. E ele era o diretor de conteúdo. E tinha uma no meu curso, a gente tinha que fazer tipo uma espécie de estágio em algum meio de
pra
comunicação, pra se formar e tal. E eu fui fazer na Rádio Comercial. Eu fiquei lá, acho que uns 6 meses. E até hoje a gente se fala. Infelizmente, Gal Costa, a gente perdeu há pouco tempo. Erasmo Carlos, há pouco tempo. Ele me ligou, Fabi, você pode dar um depoimento sobre, não sei o quê. A gente se fala sempre. E passou um tempo, eu fui apresentar um programa numa outra rádio em Portugal também. E tô negociando pra 2023. Então, tipo, rádio sempre tá na minha vida. E não é uma coisa que eu corro atrás do rádio. Mas vira e mexe, aparece.
Tá
e eu gosto. E eu gosto muito de rádio.
Mas e aí, como é que você foi parar no YouTube?
Na verdade, eu criei o canal, o Papo de Música, por uma frustração. Por quê? Por mais que eu ame o rádio, no Faro especialmente, talvez nos próximos projetos não, mas no Faro especialmente, eu tinha um recorte editorial. Eu só podia entrevistar artistas considerados da nova geração, que é essa galera que lançou disco pós-virada do milênio, e artistas de um gênero musical muito restritivo, que é o gênero que toca na Nova Brasil FM. Então, artistas mais populares, eu não posso entrevistar na Nova Brasil FM, porque não tem um editorial da Nova Brasil FM. E aí, eu tinha vontade de entrevistar sertanejo, pagode, música, enfim, do norte, nordeste. Eu sempre tive vontade de entrevistar esses outros artistas. E aí, eu criei o Papo de Música para que eu pudesse não ter editorial. Tipo, no Papo de Música, eu entrevisto Paula Fernandes, Péricles e Gilberto Gil. todo mundo convive como eu acho que deveriam ser as rádios, né? Todos os gêneros conviver harmonicamente, porque tem espaço para todo mundo. O que a gente vê muito acontecendo nas rádios do Brasil é a gente ter um ou dois gêneros que são hegemônicos e parece que o Brasil é só sertanejo e funk, quando na verdade a gente tem muita coisa. Olha, eu, a minha experiência em rádio, eu nunca presenciei, eu nunca recebi, eu nunca, obviamente, cobrei, porque eu tenho um programa autoral. Então,
então seu programa, você tem liberdade 100%. Dentro dessa linha editorial,
sim,
você tem 100%. Liberdade.
Eu nunca tive, eu tive muita sorte também, porque eu sei que isso é muito raro. Eu nunca tive nenhuma direção que me impôs tocar nada. Que me impôs entrevistar ninguém. Então, eu sempre falo, ah, o bônus é meu, mas o ônus também é. Porque quantas vezes eu entrevistei artistas que, sabe, que depois eu falei, putz, por quê? Porque eu quis. O bônus também é meu. Na Nova Brasil, isso é muito cuidadoso, sabe? Porque a direção confia muito, assim, no meu olhar curatorial. Então, eu realmente tenho muita liberdade. Se não ir contra esse editorial... Eu tenho muita liberdade. Pra você ter ideia, na Nova Brasil FM, eu hoje apresento dois programas. Essa semana, no último domingo, o meu entrevistado foi o Salgadinho, do ex-integrante do Catinguelê. Na Nova Brasil FM, que é uma rádio que não toca pagode. Então, eu acho também que tudo depende da narrativa que você constrói numa curadoria, sabe? E eu acho que depois de tanto tempo, meus diretores já confiam assim em mim. Eles sabem, sim, que se eu quiser levar... Sei lá, vou falar a Anitta, que é uma artista que não toca na Nova Brasil FM.
Sim.
Ninguém vai me questionar, porque sabe que cabe dentro da curadoria, do editorial, sim, que eu
que
criei.
Você tá propondo.
Exatamente.
São dois programas com esses nomes?
Eu apresento hoje o Faro, que é um programa voltado para a nova cena musical brasileira, e o Papo de Música, porque essa temporada do Papo de Música, no meu canal, ela ficou cross-mídia. Ele vai pro rádio e vai pro meu canal. Então,
mas é ao mesmo tempo? Você grava tudo ao mesmo tempo?
Tudo, gravo tudo ao mesmo tempo, mas ele vai pro rádio aos domingos. Segunda-feira ele entra via podcast, nas plataformas de streaming. E na terça-feira ele entra no canal. Então é o primeiro projeto cross-mídia que a Nova Brasil tem, que é terceirizado, digamos assim. Que ele vai para segmentos que, por exemplo, no meu canal no YouTube não é linkado a Nova Brasil FM. Então ele é terceirizado. É o primeiro projeto. Eu espero que abra porta para vários outros. Porque é importante a gente ter esse olhar, né?
Multimídia.
E diverso também. Porque se a gente pensar que as rádios normalmente são comandadas por um ou dois diretores.
É.
E normalmente são homens brancos, cis, heteronormativos, aquele mesmo perfil. A gente não vai ter diversidade e pluralidade. Então é importante também que a rádio abra. Eu tenho um diretor na Nova Brasil FM, que é o Danilo Fuim, e ele tem esse...
Não tem mulheres.
Tem mulheres na Nova.
Diretoras.
Não tem mulheres diretoras. Eu nunca tive. Na verdade, a MPB FM é uma mulher, exatamente. Mas ela nunca foi a diretora artística da rádio. Ela era a diretora geral. Mas artisticamente, eu tive uma diretora artística na MPB FM, que foi a Rosângela. Uma. Toda a minha trajetória em rádio, que hoje já marca 18 anos, foi uma diretora artística. Isso é uma questão gravíssima no rádio. Gravíssima.
Acho que é um ambiente bem masculino.
Muito masculino. E o ambiente masculino, por mais flexível que ele seja, ele é opressor para as mulheres. Ele é opressor para as mulheres. Então, o que eu ia dizer? Eu tenho hoje um diretor, o Danilo, que ele é muito... Eu costumo dizer, ele é muito feminista friendly. Ele realmente tem uma empatia, sabe? Mas ainda assim é um homem. Então, por mais que a gente explique algumas coisas, é um homem que tá com o poder da caneta, sabe? Sim. E isso é uma realidade de todas as rádios.
A gente precisa mudar isso.
Precisa mudar isso. Mas pra você ter ideia, esse ano de 2021... 22 que a gente tá, 22.
Adoro,
a gente teve... depois da pandemia, eu já não sei que ano que a gente tá.
No buraco da minhoca.
A gente teve a primeira mulher diretora de uma gravadora no Brasil.
Pois é.
Primeira.
Chocante. Eu acho um ambiente todo, né, de uma forma geral.
O ambiente da música é muito, muito masculino. Muito. É muito masculino.
Mesmo as cantoras, mulheres, né?
O que a gente tava falando de cantautor, cantautora. A gente tem, que eu tenho aqui, né, bate pronto. A gente tem a Rita Lee, E aí passa um tempo, uma outra geração, Marina Lima, Paula Toller. E aí passa um tempo. Aí essa geração de agora, a gente tem muitas cantoras que compõem. Mas pensa nos gaps, né? Quantas cantoras que ficaram aí imortalizadas, Gal Costa. A maior parte, se não, sei lá, a maioria esmagadora do que ela cantou foi escrito por homem. E é o que a gente tem na música brasileira, né? São grandes canções cantadas por mulheres e escritas por homens. Aí pós Marina Lima e Paula Toller, a gente tem a cantora da minha vida, Marisa Monte. E depois vem essa nova geração, né? Que aí tem um monte, Tulipa, Lued Luna, Xenia França, vem essa turma toda.
E quais são os planos? Já pode contar? Você falou, o Faro vai acabar.
O Faro acaba em dezembro. O Faro acaba em dezembro sob minha jurisdição. Não sei, porque na Nova Brasil ele não continua. Mas eu não sei se a marca vai ter continuidade. A marca não é minha. Então, possivelmente, eu acho que a marca poderia ter continuidade. Mas eu não estarei à frente da marca. Na Nova Brasil, eu não tenho nem o que passar muito pra vocês, porque tá tudo muito embrionário. O que eu sei é que janeiro e fevereiro a gente está apresentando na Nova um especial de verão. Eu fui para Salvador, entrevistei vários artistas baianos. Então tem Carlinhos Brown, que tem delícia. Nomes da novíssima geração, Suede Luna, tararararará, para a gente fazer um especial de verão. A gente faz esse especial de verão janeiro e fevereiro. E provavelmente no mês de março, a Nova Brasil apresenta uma nova programação. Que aí não é só o meu programa, é uma nova programação mesmo. Geral. Assim, de mudanças, como acontece sempre todo início do ano. Então tá. Eu brinco, eu tô em compasso de espera. Tá. Parece que tudo na minha vida tá assim, sabe? Tem que esperar. Não sei, deve ter alguma conjunção astral, que eu tô sem tempo até de ir na astróloga. Mas deve ter alguma conjunção astral que tá assim, a compasso de espera. Porque tudo neste momento é pra esperar. Que mais você tá esperando? Ah, eu tô esperando um monte de coisa. Eu acho que foram anos muito complicados pra cultura. Então, eu esperei muito essa eleição. Nossa, como eu esperei. Pessoalmente, também, projetos, assim, que meu marido e eu temos em mente. A gente também tá tudo à espera. Ele é empresário de artista. Também trabalha musical. Nessa área. Musical. É. Hoje, ele empresaria a banda Bala Desejo. E empresaria Juliana Linhares e Júlia Mestre. Ele também trabalha nessa área. E é uma área, gente, que a gente vive no Maranhão. Ele? Não.
Adoro.
No Maranhão.
Pensando que você vai vir aqui falar só de trabalho.
Eu conheci João no Maranhão.
A gente quer saber sua
Inclusive,
vida.
Ontem fez 4 anos que a gente se conheceu.
Mas trabalhando.
Sim e não, porque a gente foi convidado para ir num festival de música no Maranhão, que é um festival que eu tenho muito carinho, que chama BR-135, que é um festival de música independente. Ele foi convidado e eu fui convidada. Ele morava em Nova York nessa época, porque ele fazia assistente de produção do Summer Stage, que é um festival de música gratuito que tem no verão de Nova York. E eu, Rio de Janeiro. Ele é carioca, da Gema mesmo, nascido e criado aqui, mas eu não conhecia João, nunca tinha visto João Felipe. E ele já me conhecia por conta do rádio, ele já tinha me ouvido, alguma coisa assim, mas também nunca, sabe, eu costumo brincar com ele. Ele batia a cabeça num lugar, eu batia a cabeça no outro, assim, a gente não tinha os mesmos gostos.
Não se cruzava.
Não se cruzava. Eu não me lembro nunca de ter, eu acho que eu vi esse menino em algum lugar. Eu não vi João Felipe. Sabe quando você vê e não enxerga? Talvez eu não enxerguei, não vi. Ele tava no Maranhão. Nesse festival, aí uma amiga, grande amiga minha, Verônica, falou: o João de Nova York tá aqui. E.
Verônica, João, hein? Esse negócio.
Aí ela falou, mas ela não falou isso pra mim, ela falou isso pra um grupo de amigas que estavam juntas. E aí todo mundo falou muito bem dele: ele é muito querido, ele é muito não sei o que, ele é muito não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, todo mundo conhecia,
então,
menos eu conhecia.
João de Nova York.
Mas aí eu também não fiquei com curiosidade nem nada, assim. Eu acho que é porque eu não falo inglês, então eu já fiquei pensando assim, cara, deve ser um João de Nova York, deve ser uma pessoa muito, sabe, hipster, não sei o quê. Deve ser uma coisa muito.
Muito sofisticado pro meu gosto.
Sabe?
Exatamente. Você de um lado e ele do outro batendo cabeça em lugares diferentes.
Eu achei que fosse alguma coisa muito assim. E aí a gente sai. Pra vocês terem uma ideia, como que também não tá. A gente tava no mesmo pitching de artistas novos. Eu estava sentada numa mesa de frente pra João Felipe e eu não vi João Felipe. Isso ele que conta, e depois a gente vai ver as fotos do dia. Eu tava de frente pra ele. Eu não vi ele nesse lugar. enfim. Aí na hora que a gente tava saindo, quando acabou o pitching, essa mesma amiga, Verônica, que no dia anterior tinha falado, ó, o João de Nova York tá aí, me apresentou, falou assim, ah, esse daqui é o João de Nova York. Aí, você conhece? Essa aqui é a Fabi. Aí ele foi e falou assim, ah, ela eu conheço. Eu falei assim, não, mas eu não te conheço. E aí, cara, assim, eu não sei nem explicar, sabe... Enfim, eu não sei explicar. Aquilo que todo mundo fala, ai, olhei, ouvi sininhos. Foi isso. Eu ouvi sininhos.
Você ouviu sininhos?
Ouvi sininhos.
Então, achou que você vinha aqui nesse programa ficar falando só do seu sucesso profissional.
Mas foi isso. Assim,
quero saber mais de Fabi. Ouviu sininhos. Perdeu sua carteirinha do feminismo agora. Deixa lá na porta. Brincadeira. A gente adora ouvir sininhos.
Não, mas foi exatamente assim. Foi Tipo, eu achei ele muito interessante, sabe? Muito, e a gente, nesse dia mesmo, a gente já ficou junto, a gente já namorou, já conta namoro.
E nunca
já,
mais soltou.
Nunca mais. E aí, olha que doido, que minha mãe não esteja vendo essa parte. Voltou de Nova York, mora, obviamente, aqui comigo, né? Casamos. Sim.
Mas ele voltou logo.
Não, a gente ficou um ano nessa ponte aérea. Na época que era possível fazer isso, porque o dólar tava minimamente elegante. Já era R$3, mas não era R$5.
R$5 é.
Cinco assim.
Pornográfico.
Não, gente, cinco no amor.
Pornográfico. Assim não. Como gasolina, é pornográfico. Eu acho tudo pornográfico.
Não, cinco não tinha sininho que tocasse que ia dar. Entendeu?
E a namorada
podia
é
tocar
virtual.
O sinão.
Ia tocar a sininho virtual mesmo.
É, exatamente. Assim, podia ser um sino cair na minha cabeça que não dá. E aí a gente ficou um ano nessa ponte aérea, assim. É, principalmente
isso
eu. Isso faz 4 anos. Ontem fez 4 anos que a gente tá
isso,
junto.
Faz 4 anos.
E ele veio de vez na pandemia, porque ele tinha vindo pra passar o Réveillon de 19 pra 20. A gente se conheceu em novembro de 2018.
Uhum.
Então, passei 2019
pós-caos,
inteiro.
Pós-apocalipse.
Não, antes, 2018.
2018
apocalipse foi,
foi.
Ah, não,
eleito.
É tanto apocalipse que tem nesse Brasil que eu me confundi. Sim, pós-apocalipse. E aí. Eu fiquei 2019 inteiro indo pra Nova York. Falando assim, parece que sou um snob, né? Mas, gente, eu juntava todo o dinheiro que eu ganhava. Foi um ano também, Deus ajuda, né? Que eu trabalhei muito. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu trocava por dólar. Todo o dinheiro que eu ganhava.
Trabalhou só pra visitar?
Não, trabalhei só.
Trabalhou pra transar. Essa é a grande realidade. Você ia pra Nova York.
Claro.
Para transar.
Nunca conheceu nem Central Park.
Né? Não, nunca foi esse lugar, não. Ia só dar uma transar.
Como é que é essa Nova York? Não sei.
Não, a gente passeou muito,
aí,
muito
tá
lá.
É.
Não, a gente também fazia tudo, mas a gente passeou muito. Porque eu não conhecia Nova York.
Sim.
Não, ainda tinha um agravante, gente. Eu já tive visto negado nos Estados Unidos.
Sim.
Eu não tinha visto.
É.
E aí eu falei, como é que eu vou… Como é que esse sino
como é que
vai
foi?
Funcionar?
Como é que esse sino funcionou?
Paguei uma despachante, mais um rim. Eu ia tirando órgão, sabe? Pra sobreviver nesse romance. Paguei uma despachante
investiu
pra eu conseguir…
Investiu nesse homem.
Pra eu conseguir o visto. E aí, consegui o visto, aí ficava. Aí eu ficava no Brasil 3 meses em Nova York 2. 3 meses no Brasil em Nova York 2. Eu consegui organizar o meu trabalho, porque o meu trabalho é muito me entrega, né? Então, assim, eu não tenho CLT. Né, 13º, férias, pra mim
saudade.
É… Não, eu não tenho nem saudade, como nunca tive, então não dá nem pra sentir saudade.
Já tive.
Mas aí eu fiquei nessa ponte aérea. Aí, 2019 pra 2020, João Felipe veio pra passar Réveillon. Nisso que ele veio pra passar Réveillon, foi ficando. Ele tinha uma passagem pra voltar em janeiro. Aí, ah, não, vou ficar mais um pouquinho. Aí, vou ficar mais um pouquinho. Quando esse mais um pouquinho, fechou tudo.
Ele prendeu o homem aqui.
Na verdade, olha, na verdade, pelo contrário, viu? Porque foi um período complexo. Porque eu morava num apartamento, que é o meu apartamento, que é de 50 metros quadrados.
Sim.
A mala
Nossa,
dele
não, nem sei
era
como faria
tamanho.
Pra dividir um apartamento de 50 metros
sem
quadrados
parede,
com um homem.
Sem parede. Porque como o apartamento é meu, quando eu comprei, eu fiz uma obra. Pra ele ser um pouquinho maior, eu tirei todas as paredes do apartamento. Só tinha parede no banheiro.
Sim.
Então, pensa o que é ficar um ano com uma pessoa dentro de um apartamento
isolado.
De 50 metros. Ele ia fazer terapia, eu tinha que ir pro play. Eu ia fazer terapia, ele tinha que ir pro play. Tipo, foi…
Pelo menos vocês faziam terapia.
Tão no lucro.
Mas dava pra dar uma transada também na pandemia, gente.
Não, óbvio. Mas assim, foi muito desafiador. Pra qualquer relação, eu acho, né?
Sim,
eu acho que uma relação que passou por uma pandemia ou fica junto pra sempre, ou realmente pra sempre, no sentido, né?
Sim.
Ou você separa.
Cara, meu
separa.
Desafio era como fazer, onde enfiar as crianças pra poder transar com o
Não, Imagino, eu imagino.
É mais difícil, te garanto.
Não, deve ser uma
e
loucura.
E ele ficava com raiva quando algum casal falava, casal sem filhos, falava: ai, tô querendo matar o fulano. Ele, porra, filha da puta, vai transar.
Vai transar, caralho.
A Tereza Cristina, maravilhosa, cantora,
maravilhosa,
falava assim.
A pandemia. A minha filha, que estava aqui presente, nossa assistente, Maria Flor, maravilhosa, que tá aí na sala, fez um desenho da Tereza Cristina. Porque a gente assistia as lives juntas.
Sim.
Fez um desenho lindo da Tereza Cristina.
Ai, gente. Cantora. Sambista. E aí, a Tereza maravilhosa, nas lives, né? Uma vez a gente conversando, ela falou: Fabi, você é uma privilegiada, porque você está passando pela pandemia com amor.
Com namorado.
Porque
recém.
Pensa, recém. Um
pô,
namoro.
De Nova York. Um namoro. Tu pagava $100,000 pra ver o cara, agora você tá presa aí. Aguenta ele.
Tá vendo?
Tu não
pois
queria
é.
Isso daí, é. Fabiane.
Mas foi isso. E assim, aí acabou que a gente se uniu mais, lógico,
sim,
né? Porque
foi bom, então.
Foi ótimo. E a gente começou.
O balanço final
não,
foi positivo.
Eu não tenho um A pra reclamar. Nesse sentido. E aí acabou que a gente falou: bom, vamos pra um lugar maior, né? Porque a mala dele quando chegou
e
de Nova York.
E a ideia era casar já nessa época?
A minha foi do Maranhão. A minha, quando eu ouvi o primeiro sino, eu já ouvi o sino da igreja.
Tá.
Tananã, tananã,
já tava
tá.
No tananã.
Não, e assim, ele nem foi enganado. Porque no primeiro dia que eu fiquei com ele, eu falei: quero casar, quero ter filho. Falei tudo, assim. Então, assim, as minhas amigas sempre falam: não fugiu, azar o teu. Porque eu falei desde o início, assim, não foi uma coisa que eu.
Mas você queria casar, ter filho porque era com ele ou porque você queria casar e ter filho?
Eu acho que as duas coisas, né? Eu queria. Eu sempre quis casar e ter filho. Não sei por quê, não sei se por imposição da sociedade.
É,
exatamente, exatamente. Eu não sei se por uma imposição. Muita terapia pra tentar entender por quê, né? Porque a gente, quando tem que entender, fica tentando entender essas coisas. Não sei se é porque eu venho de uma família que pai e mãe ficaram casados, sim, até meu pai falecer. Eu não sei se, de alguma maneira, o fato de eu ficar sozinha no Rio de Janeiro, ter um companheiro do lado, não sei. Mas era uma vontade. Eu queria construir família, sim, no modelo tradicional. Então, quando eu conheci…
Quando o sininho deu…
Mas aí que tá, assim, claro, eu já tive outros relacionamentos antes do João e eu não tive essa vontade, sabe? Uhum. Então, quando eu conheci o João, eu acho que também… o dia que a gente ficou a primeira vez, a gente passou a madrugada inteira conversando. E eu acho que valores é uma coisa que, quando bate, é importante, né? E a gente tem valores muito parecidos. Independente de atração, independente de tesão intelectual, independente de várias outras coisas… Os valores são muito parecidos. Então, eu acho que ali eu já tinha certeza.
Uhum.
Mas rezei muito também, tá? Porque eu fiz de promessa pra Santo Antônio.
É?
Eu tenho que ter uns 12 filhos pra pagar. Mas…
Tá ferrada.
Amigo.
Não, mas
Santo
eu…
Santo Antônio perdoa.
Perdoa.
Mas Santo Antônio é maneirão.
Mas ó, tem uma… No ano
botei
que eu conheci
um
João…
no Santo Antônio, cuidado. Que uma vez, numa festa de Santo Antônio, botei o pão no açúcar…
No ano que eu conheci o João Felipe, eu tava em Portugal. E eu passei o dia de Santo Antônio na igreja de Santo Antônio. No ano que a gente conheceu. Uhum. E eu dei prazo pro santo. Falei, tem que conhecer até o Natal. E eu conheci João Felipe no dia 29 de novembro.
De quê? De
novembro.
Santo Antônio. Serelepe, super…
Não, super ponta firme. Eu falo pra todas as minhas amigas que estão solteiras. Falei, vocês não estão rezando direito. Comigo deu certo.
Ô, Fabi, e aí, eu quero saber mais, continua. Passou pandemia, casaram, mudaram o
apartamento
maior, e assim, e hoje
e
ele
a gente tá
empresariando.
Ele continua, ele ainda faz algumas coisas fora do Brasil.
Vocês fazem coisas juntos, profissionais?
Não, graças a Deus, não. Eu acho que trabalhar junto, ele já trabalha. O escritório dele, a gente mora numa casa. E nessa casa tem um anexo. Então, o escritório dele é nesse anexo. Eu trabalho em São Paulo. Eu fico uma semana no Rio e uma semana em São Paulo.
Brasil.
A Nova Brasil, a sede é em São Paulo.
Uhum.
Então, eu fico uma semana aqui, uma semana lá. Quando eu tô em casa, a gente já fica o dia inteiro em casa. Então, trabalhar junto, efetivamente, a gente não trabalha. Claro que a gente opina muito no trabalho um do outro. Uhum. Mas não temos conta conjunta PJ, não. Não,
que
gente,
bom.
Também acho.
Que bom.
Também acho bom. Mas ele tem um trabalho muito legal. E ele também gosta muito do meu trabalho. A gente troca muito sobre, sim, trabalho. E isso. E a gente tá agora, enfim, num momento muito de colher frutos. E foram anos que a gente tem sido anos que a gente trabalha muito, que a gente tem se dedicado muito a muitas coisas.
Você na pandemia trabalhou bastante?
Muito. Eu tenho uma questão, que essa é minha maior e melhor fuga de todos os problemas da minha vida, é o trabalho. E eu acho que a pandemia foi um momento muito difícil para todo mundo. Claro que para umas pessoas foi muito mais difícil, mas cada um de nós encontrou a própria fuga, né? E eu acho que a minha fuga foi trabalho. Não, a minha. Não, inclusive eu não tô nem bebendo. Eu já não tô bebendo há 8 meses, porque o que eu bebi na pandemia, eu comecei a me preocupar.
Sim.
E aí comecei a ouvir relatos, podcast. Eu vi um podcast maravilhoso da Jana Rosa, em que ela fala, Bonita de Pele, em que ela fala da experiência dela de se perceber bebendo todos os dias. E eu percebi que eu tava bebendo todos os dias. E isso começou. Eu não tinha ressaca, não tinha nada, mas vinha uma hora do dia que o meu corpo pedia um vinho. Sabe? Meu corpo pedia uma cerveja gelada. Não, chegava uma hora.
Eu bebia uma garrafa de vinho por dia.
Era nesse nível.
Nos primeiros 4 meses da pandemia.
Eu também. Eu
sozinha.
Também.
Porque o meu marido resolveu ficar atleta, só pra me irritar, entendeu?
Não,
foi pra isso, é só pra te irritar.
O João Felipe…
O magro, e ele malhava em casa. Que ódio!
Não, nossa, gente, eu admiro tanto quem conseguiu malhar em casa.
Nossa, eu não tive nenhuma, eu só queria deitar, ficar deitada.
Eu queria assistir Tereza Cristina ficar bebendo vinho. Só.
Não é? Mas me diz uma coisa, você, que ficou com 2 crianças de 2 anos em casa.
O que que tem? Elas arrebentaram todo o rodapé. Com patinete. Aí eu me mudei. No meio da pandemia, pra Saquarema. Aí eu cheguei lá, a casa tava com uns pedaços saindo verme da parede.
Era uma casa muito engraçada.
Aí eu me mudei de novo. Então assim, mas foi ensurdecedor, amiga.
Imagina.
A minha crianças... sorte é que eu tinha uma varandinha. Minha sorte.
Eu também tinha uma varandinha que eu fazia cinema open... Né? eu tinha uma varandinha no meu apartamento. Meu apartamento tinha 50 metros quadrados, mas tinha 2 varandas.
Ai, que lindo. Isso faz uma diferença.
Nossa! Sim. Tipo, tomava sol, fazia cinema ao ar livre. Gente, você tinha que... Sabe, eu não tinha criança, mas eu tinha um relacionamento que...
Mas eu tinha 2 crianças também.
Nossa,
que maluco. Inclusive, eu deixava as minhas filhas peladas na varanda. A gente ficava ali brincando, né? Piscina, não sei o que lá. Aí uma vez, uma digníssima vizinha... vira e manda mensagem à administração falando, olha só, essa mãe aqui deixa as filhas dela pelada e ficam, tipo assim, elas batiam o pé na parede e aí deslizavam e ia pro outro lado, sabe? Elas ficavam deslizando. Sim. A mulher foi lá, falou, não, eu tenho foto. Eu falei, amada.
Mas qual o problema?
Porque ela achava um absurdo, já 2 meninas peladas brincando na varanda.
De 2 anos?
É.
O povo tem pouco problema, né? Eu acho que é isso.
Aí eu falei assim, olha só, se essa mulher aparecer com essa foto da minha filha pelada em algum lugar, você pode avisar pra ela que ela não vai mais ser uma senhora viva.
Não.
Ela não vai mais ser.
Pois é.
É uma loucura.
Aí eu falei assim, vou botar um toldo.
Que foi muita sombra, né, a pandemia.
Porra, foi
cada
um negócio...
vizinho pirado. Eu tenho uma grandíssima amiga também, professora, que tinha 2 filhos. E que ela teve que se mudar pra Serra por isso. Porque ela morava num apartamento. E os vizinhos... chamaram a polícia. E os filhos dela, eu conheço, assim, desde que nasceram. Não é que, ai, caraca, aquelas crianças... crianças normais. Crianças.
Mas chamaram a polícia porque eles estavam fazendo barulho?
É, estavam incomodando. Na pandemia.
A galera ficou doida com as crianças.
Foi uma coisa bem sombra, né, isso.
É, eu acho
mas é isso,
que...
a gente criou, né, também, mecanismos de sobrevivência na minha casa. A gente tinha uma rotina, e a gente pegava sol, e não sei o quê. E, sabe, fazia coisa, mas foi bem...
Eu fico imaginando, eu tenho um afilhado que tá na idade escolar, né? Como é que deve ter sido ter criança em idade escolar?
Muito.
Amiga, uma loucura, pois é,
eu
gente.
Eu acabei de dizer a Maria Flor que saiu presente.
Eu teria falado, desculpa.
A gente chorava, eu chorava, ela chorava.
A professora chorava.
A professora chorava menos, eu chorava mais e gritava. Tinha um meme que ela morria de rir, que era... Fulano, você prefere ter aula com a professora ou com a mamãe? Com a professora. Por quê? Porque a professora fala, ah, isso aqui é assim, isso aqui é assim. E a mamãe fala, isso aqui é assim! Isso aqui é assim! Tem problema!
Que merda.
E a minha corria. Falei, mas eu fiz isso, filho.
Nossa, deve ter
foi
sido
uma loucura, né? Que a gente viu a gente.
As mães se fuderam na pandemia. Mas assim, num nível que...
Ficou bem evidente, né? Que quem tá na... Quem são os primeiros a se fuder?
Eu tô fazendo aquele, um documentário, né? Sim. Sobre ser mãe na pandemia. E aí tem uma frase, assim, que é tipo, tem frase, né? São 686 mil mortos. Ou seja, são 686 mil mães que perderam seus filhos. Né? Então, assim, é pesado. E você vai ouvindo, e assim, tem relato de pessoas do Acre e do Rio Grande do Sul. Na mesma merda. É. Sabe, tipo, o Brasil inteiro, todas as mães. Aí fica assim, eu falei, será que tá repetitivo? Não, mas posso pegar uma
mas
mãe
é porque
e botar...
a dor humaniza, né? Porque e é todo isso. Mundo é. Sentiu. É. É. Não, eu não posso dizer que a minha pandemia foi punk, porque os relatos que eu só ouvi vocês duas aí, minha pandemia foi lua de mel. Claro que tiveram os desafios, mas nada perto disso, gente. Nada perto disso.
Sim. Mas tipo, você trabalhou, você falou que trabalhou muito, bastante na rádio, continuou?
Tudo,
você continuou.
É, eu não precisei ir, né? Uhum. Eu não ia, não pegava avião nem nada, mas eu produzi muito à distância. Uhum. E eu tinha acabado de ganhar um edital. Então eu precisei, o edital foi super tranquilo da Natura Musical. E a galera que coordena a Natura Musical é uma galera muito pró-mercado da música, de fomento mesmo. Então, as entrevistas que eu faria presenciais, eu fiz online. E foi muito de boa, assim, pra eles. Só que eu tinha que entregar X entrevistas num período Y. E aí, eu trabalhei muito na pandemia, muito. É, tem uma memória da pandemia do João tentando ver televisão, não tinha parede em casa. Eu falando, né, fazendo entrevista, não sei
João
o que, não sei o que lá.
João tinha participado das entrevistas.
Não, João virou meu cameraman, porque precisava me filmar, não sei, né, não tinha muito jeito.
Sim.
E o horário do João também é fuso horário, né, ainda tinha isso, a gente tinha uns horários, mas nada perto de vocês. Nada. Quando que vocês voltaram, se é que vocês voltaram, a se entender como indivíduo e não como mãe, assim? Já teve esse momento do tipo...
Eu já deixei, na verdade... Essa pergunta, ela é engraçada porque, assim, eu nunca deixei de ser um indivíduo. Só que eu acho que foi muito pra mim, assim, ter as duas crianças e a responsabilidade por elas. Então, assim, só eu dava conta, sou mãe solo. Né? Então, assim, eu tinha...
Você ficou na pandemia inteira solo?
Fiquei.
Uhum.
Mais punk ainda.
É, a minha mãe deixava a cesta, assim, de mercado na porta. E embora, eu via ela pela janela, tipo, tchau. E era uma época que ela me ajudava, enfim, né? Eu perdi tudo, assim, eu perdi realmente tudo. Porque também a Carla, que me ajudava também, foi pra casa dela, cuidar dos filhos dela. Não tinha como, eu fiquei real, assim, sozinha o tempo inteiro. Meus momentos de silêncio era quando elas dormiam, assim, sabe? Que em vez... Porque eu não queria dormir, eu queria ficar em silêncio. Né? Então eu parava e ficava assim ali, sabe? Mas assim, eu lembro que eu tive uma mudança quando elas fizeram um ano. Foi assim, quando eu falei, cara, eu consigo... Porque, na verdade, foi uma coisa em conjunto mais, né? O meu irmão falou assim pra mim, caraca, eu só fico com elas pra você trabalhar. Eu não fico com elas pra você sair. E eu falei assim, cara, eu tô tão cansada que eu não queria sair também. Mas aí ele falou assim, pô, vê, sai um pouquinho com as tuas amigas, não sei o que lá. E aí eu comecei a sair. Quando eu comecei a sair, eu tinha amamento. E na época, eu amamentava muito mais. Então, assim, eu saía e eu já ficava cansada, estressada, porque meu peito tava cheio de leite. Então, tipo, eu tinha que fazer essa logística dos rolês de sair, de buscar minhas coisas.
A
de fazer,
tempo de não explodir.
De não explodir. Então, assim, foi um negócio, assim. Mas aí, com um ano...
Seu irmão é muito legal.
Meu irmão é um cara muito...
Muito foda.
Tirado.
Cara, como que a sociedade marginaliza a mulher, né?
É.
Quando o assunto é maternidade, especialmente,
na
né?
verdade, não marginalizam, não. Eles invisibilizam mesmo.
Invisibilizam, é.
Acabou não, sua parece. Vida. Então, assim, fica aí.
É, eu acho que essa coisa de se reconhecer como indivíduo... eu acho que eu nunca deixei de ser um indivíduo, mas, assim... Eu demorei alguns anos pra pegar minha vida e de volta, assim. E agora eu quero produzir, né? Trabalhar, pensar. O foco principal é aquilo que eu quero fazer como profissional. E não mais maternar, entendeu? Porque quando eu engravidei, as minhas gravidezes também foram não planejadas. Eu me dediquei muito, entendeu? Tudo. A primeira, então, fundamentalmente, eu quero tudo, né? Eu quero o parto natural, e amamentar, e estuda sobre maternidade. Aquele, né, combo que as mulheres... Porque querem ser sempre muito eficientes em tudo que elas fazem. E eu fiz tudo isso muito intensamente. Quando eu achava que eu tava assim, ai, nossa, agora até a flor tá grande, né? Acho que agora eu tô a fim de fazer umas coisas aí, umas coisas minhas só. E aí eu engravidei de novo. Então, também não planejado. E aí veio outro. Mas aí foi mais rápido. E hoje, agora, com uma filha de 4 e uma de 9, eu me sinto... Eu peguei a minha vida de volta,
tipo, 9 anos depois.
É, mas assim, peguei minha vida de volta. Mas a minha filha até teve conselho de classe. Ela tá aqui no estúdio com a gente. É isso.
Enfim, esses dias eu tava conversando com uma amiga, mãe solo também. E ela falando que... tudo inviabiliza a mulher, né? E a mãe. Os algoritmos não, né, não chegam na maternidade real, né? O feminismo não chega na maternidade real. A gente, enfim, passa por tantas coisas que a gente não vê sendo faladas. Exato. É, tipo, eu tô fazendo uma série de coisas, que, de exames que eu não sabia nem que existiam. Uhum. Porque a gente não ouve, a gente não fala. E olha que eu sou jornalista, eu sou pesquisadora e tal. Sim. Coisas que eu não sabia que existia. Tenho conversado muito com amigas que estão passando por filho pequeno, estão querendo adotar, e uma série de coisas que a gente não ouve falar.
Sim. É, por exemplo, você sabe que a lactante tem fila, você pode ficar na fila preferencial?
Acho que sim. Acho que eu sabia, porque eu me lembro recentemente. Não, vou te falar até por quê. Fui fazer uma viagem e vi uma moça falando que ela tava na preferencial porque ela era lactante.
Tem outra maneira também, que é tipo, se você tá gestante, ninguém pode te mandar embora. Né?
Sim.
E tem multa. São 10 salários mínimos.
O quê? Se mandar embora.
Se mandar embora, é.
Sim. Gestante. Então, assim, a gente não vai sabendo os
nossos direitos.
É.
Claro.
É muito doido. Enquanto mãe, porque todo mundo fala que é uma benção.
Aliás,
é
um bom programa, né, Fabi? É um programa com as mulheres cantoras mães.
Sim, eu acho que…
Como é que foi a dinâmica da vida delas depois que elas foram atravessadas pela maternidade?
Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sabe? É um projeto que eu tô ainda muito embrionário, mas eu quero falar mais.
Eu já fazendo
não, mas eu quero
do novo projeto.
Não tenho, é muito embrionário mesmo, assim. Eu acho que talvez eu queira passar pela experiência. Sim. Também para poder me apropriar mais dessas questões, mas eu acho que a gente hoje está sendo muito pautado por algoritmo, né? É o que a gente lê, o que a gente ouve, sempre chega até a gente. Poucas de nós buscamos informação. Normalmente a gente é impactado.
Sim.
E eu que busco muita informação sobre isso, não chega a metade. Esses dias eu estava conversando com uma grande amiga minha, xará, Fabi Batistella, que é uma mulher do mercado da música, criadora da Sim São Paulo, que é uma conferência de música, a maior conferência de música da América Latina, e ela é mãe solo. E ela falando sobre as dificuldades, assim, que ela encontra para continuar gerindo o negócio dela. Porque a sociedade não está preparada para uma criança pequena. Você vai no restaurante, tem uma criança, você olha torto.
Sabemos.
Sabe? Pois é. E quantas vezes a gente já fez isso? Olha, vou falar uma coisa que eu já fiz. Eu já sentei num avião que tinha uma mãe do lado com uma criança e eu pensei, nossa, que merda. Já pensei isso. Me imaginei, nossa, a criança foi um anjo, ficou quietinha a noite inteira. Mas assim, a sociedade condiciona tanto a gente achar que criança é problema, que hoje, de uns 5 anos pra cá, eu mudei muito esse meu olhar, assim. Mas já aconteceu, sabe?
E quando fala que o Bolsonaro tá tendo atitude infantil? Pra falar que ele tá sendo…
Que ele é um… Não é?
É isso.
Não, e não só ele. Quantas vezes que a gente fala também, né?
Nossa, a gente perpetua… quer falar mal de alguém que é um adulto. Que tá fazendo alguma merda, a gente fala, ai, deixa de ser infantil, e não é, né?
Quando,
adulto idiota mesmo.
E quando a gente fala isso fazendo… de homem, né? Ai, mas o homem não amadurece, a mulher que amadurece. Isso. Não, gente. Sabe? O homem não é criança pra sempre.
Que quando a maternidade chegou, foi aí que eu descobri o feminismo.
Sim.
Foi com a maternidade.
Acho que é um grande portal.
E uma matrix, assim, que eu falei, caralho, é um lugar onde ninguém fala, todo mundo tá calado, todo mundo só fala que é legal, que é uma bênção. E eu não tô vendo bênção nenhuma, porque minha gravidez foi um cu. Porque, assim, eu só senti dor o tempo todo, não curti nada. Pra mim, eu só senti enjoo o tempo inteiro. A amamentação também, o puerpério também. Eu falo, só agora que eu tô me livrando, tem 5 anos já. Agora que acabou, assim, o sentimento de, tipo assim, eu sou uma inútil, não sirvo pra mais nada na minha vida.
Eu tô pensando em chegar em casa e conversar com meu marido, porque realmente…
Isso tudo que a Fabi falou que está tentando. Continua transando.
Mas, e eu acho que eu adiei tanto…
Sim, eu acho
muito
que você
também
focou bastante na sua vida profissional. Isso é
bem. Mas eu não sei também se é aquilo, é muita terapia. Eu não sei até que ponto que eu foquei na vida profissional, até que ponto que eu adiei um problema.
Sim.
Porque a gente vê a maternidade como problema, né? O mercado olha pra gente achando que a gente vai…
Quem vai ficar teu filho, se você for
vai
levar?
Ficar invalidada.
Como é que
você
vai
como...
editar? Você vai trabalhar em casa com uma criança?
Vai trabalhar
essa
em São Paulo?
Tu vai ter que cortar. É igual… Aí foi uma coisa horrível que eu descobri. Que muitas pessoas cortaram as cordas vocais dos seus cachorros durante a pandemia. Porque os vizinhos reclamavam que o cachorro fica sem passear, né? Você quer, né? As pessoas cortaram a corda vocal. Eu falei, caralho, quando eles começaram a fazer isso com as crianças?
Eu nunca ouvi isso, mas eu tô chocada.
Chocada. Eu fiquei muito chocada. Tipo, o cachorro tentava…
Tadinho, que horror.
Amiga!
Conto de Aya.
Amiga!
Dos cães.
Isso é muita sacanagem,
não,
cara.
Isso é crime.
Amiga, pois é, não é, né?
Gente, eu nunca. É a primeira vez que eu ouço
isso. Se é o dono do
cachorro,
corta a corda vocal dele. Você pode ter o cachorro, mas não pode.
Gente, cadê a Luísa Mel?
Cadê a Luísa Mel?
Cadê a Luísa Mel?
Pra fazer.
É, pra sei lá. Bizarro, fazer uma campanha contra isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. É. Uma loucura. Eu não convivo muito com cachorro. Embora meu marido fique assim, ai, vamos ter um cachorro. Eu falo, depois de ter dois filhos, a gente tem um cachorro. Antes, não.
Não, amiga, tem, não tem depois.
Não, eu tô, não, mas
fazer
é
dois filhos e um cachorro.
Não, mas é a desculpa que eu tô dando, entendeu? É a desculpa que eu tô dando.
Tá.
Vai ter. Mas a Fabia. Desculpa.
Fabiane.
Não, e quais são os planos que você pode contar? Nada, já contou tudo que podia contar.
Não, na verdade, não é que eu não posso. Você é que eu não sei. Eu tô numa fase, juro. Eu tô numa fase com passo de espera.
Coração aberto.
E isso é uma coisa muito doida. Porque eu sou Áries com Capricórnio. Enfim, não sei se tem a ver, mas enfim, eu acredito. Me falaram que tem a ver, eu acredito. Sou Áries com Capricórnio. Eu sempre tive controle de tudo. Eu sou muito controladora. Da minha vida, dos meus projetos. Eu sei o tempo que eu vou ficar em determinado projeto.
É tudo muito calculado.
Por eu ser uma profissional liberal, assim, eu tenho que fazer um projeto, captar esse projeto, realizar, sabe? Tudo tem que estar muito amarrado. E eu sempre tive muitas questões em deixar as coisas soltas. Sempre tive muito problema para delegar. Mas eu acho que a vida é aquilo. Meu pai dizia, a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. A vida me colocou num momento da minha vida que nada depende de mim. Uhum. Nada, o que depende de mim, eu tô fazendo. Mas o resultado não depende só Sim. de mim.
Relaxa, então, porque nada está sob o nosso controle.
Nada está sob... E a primeira vez... Você ouve falar isso, né, desde que você é criança. Mas eu acho que é a primeira vez que a vida tá me mostrando que as coisas não estão sob o meu controle. Inclusive, eu tô falando da rádio, mas eu não sei nem se a rádio vai aprovar meu projeto para 2023. Uhum. O que a gente tem de concreto é o que eu gravei para janeiro e fevereiro.
Sim.
E eu não tô ansiosa por conta disso. Que é uma coisa que eu não tô nem sabendo lidar com a falta de ansiedade. Sim. É tão doido isso, né? Eu não tô sabendo nem lidar com a minha falta de ansiedade.
Você tá confiando num...
Eu tô confiando numa força maior que as coisas, sabe?
Vão acontecer.
Eu não sou nada
acomodada.
Eu não sou essa pessoa que tá no sofá esperando nada bater na minha porta. Mas eu tô realmente muito assim... Cara, eu fiz o meu melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. Sabe, eu acho que durante muito tempo na minha vida, eu batalhei muito pra conquistar muitas coisas. E por conta dessa coisa minha de ser controladora, eu pus deadline do tipo, com 30 anos eu vou comprar meu apartamento. Com 35 eu vou fazer...
Gente,
eu pus muito deadline. Eu sou. E eu acho que eu cheguei numa fase da vida...
Né, demais.
Mas isso pesa também, Sim. né? Porque você se cobra demais, assim. Eu achei que com 40 anos eu fosse estar com filho, estar no emprego dos meus sonhos. Eu tenho essas frustrações, assim, que né, vai pro lado da terapia, assim. E aí eu cheguei nessa idade e vi que tem tanta ponta solta ainda que eu tô realmente muito tranquila esperando que o melhor aconteça, sabe? Acho que dificilmente eu vou... Ficar esperando sentada no sofá não é do meu tipo de personalidade. Mas eu tô muito com compasso de espera. Então, assim, não é que... Ah, o que, que você não quer? Não, assim, tá tudo muito... Eu apresentei já um projeto pra rádio, estou esperando a resposta. Então, assim...
E o programa do YouTube continua?
A única... Também não tem certeza. Por quê? Depende de patrocínio. O YouTube, ele só existe porque ele é um projeto patrocinado. Todos os anos, todas as temporadas do canal...
Quantas temporadas?
Já temos 4 temporadas anuais. Todas as 4 temporadas até hoje foram patrocinadas. A temporada desse ano está patrocinada pela Vivo. Só que todas as temporadas, cada temporada teve um patrocínio diferente. Eu nunca... Nunca consegui renovar com o mesmo patrocinador. E não é por uma questão de entrega. E aí eu acho que é uma questão das marcas mesmo. Olharem para um projeto e não darem continuidade a ele. É colocar um dinheiro pontual. Isso em todo segmento da música, sabe? Ah, eu tenho 1 milhão. Então eu vou gastar esse 1 milhão nesse projeto. E eu não vou dar continuidade a esse projeto. Ano que vem, esse projeto que se vire para conseguir
e
mais 1 milhão.
E vai botar em outro lugar. Isso... Porque o que elas querem, na verdade, é aparecer em vários lugares.
Exatamente,
diferentes.
Sabe? A gente vive
não
na...
Não é um propósito.
Não é propósito. E quando você...
A gente é trouxa que trabalha de propósito.
É, eu não sei. Assim, eu já me questionei muito, sabe? Nossa, que trouxa trabalhar... Quantas vezes... Eu já trabalhei de graça, gente, tanto na vida. Que hoje em dia me chamam pra dar palestra, se não pagar, eu não vou. Porque eu já fiz tanto de graça, mas tanto muito de graça. Eu já participei de mesa que eu estava de graça e a pessoa do meu lado comigo estava recebendo. E aí você fala assim, cara, eu já, não, de graça hoje eu não faço mais. Porque é trabalho, sim, sabe? Não é só você ir numa…
Tempo, né?
Você não vai numa mesa de uma conferência só pra dar o seu depoimento. Você se prepara pra aquilo. Você estuda, você pesquisa pra aquilo, sabe? Tem todo um gerenciamento aí que as pessoas não contabilizam. Tem todo um estudo aí que as pessoas não contabilizam.
Não contabilizam, sim. Elas são…
Elas
mal intencionadas, mesmo.
E aí… São muitas questões. Então, eu tô muito em compasso de espera, assim. Sim. Eu acho que… sei lá, vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Eu tava organizando a roupa que eu ia passar o Réveillon. Eu não me lembro da última vez que eu passei de branco. Talvez criança, que a minha mãe tenha me colocado. E aí, eu pensando, que roupa que eu vou estar no Réveillon? Que roupa que eu vou estar no Réveillon? Casei esse ano. E eu
casei
casei em casa. Então,
noiva.
Eu casei com um vestido branco, de seda, bonito. Mas não foi um vestido de noiva e tal. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou de branco. Vou aproveitar o meu vestido de casamento. Branco é uma cor, assim… Quero paz, sabe? 2023, o que você… Quero paz.
Paz.
Porque eu sempre paz. Foco. Ah, eu queria… Durante anos, eu passei querendo vermelho, me vestindo de vermelho, querendo um amor. Durante anos, eu passei
de
amarelo.
Pra gente ganhar bastante dinheiro.
Então, é, exatamente. Amarelo, amiga.
Amarelo. O dinheiro não é verde.
É, verde é esperança.
Da energia do dinheiro é amarela.
Amarelo.
Ouro.
Ouro.
Pensa nos ouro, muito ouro, inxalá.
Banhando a gente, já, de ouro.
Isso, na cabeça a gente cai.
Botando ouro.
E aí, esse ano, eu falei, vou passar de branco. Vou passar, obviamente, com os acessórios dourados. porque dinheiro nunca é demais. E com uma calcinha rosa, porque amor nunca
é
demais.
Gente,
mas…
Muito ritualística.
Mas o vestido vai ser branco, do tipo… Cara…
Você vai passar de noiva.
Vou passar com o meu vestido de noiva. Ainda vou economizar, porque eu não vou comprar outra roupa.
Maravilhosa.
Ultimamente, eu tô economizando muito, gente. Não tô comprando roupa. Assim, eu acho que esse ano, eu só comprei meu vestido de noiva.
Você casou esse ano?
Casei esse ano. Comprei nada, assim… Sei lá, não sei. Acho que a pandemia mudou muita coisa, sabe?
Sim.
Essa coisa de gastar muito, sabe? Pedir iFood. Gente, eu acho que esse ano, se eu pedir iFood 5 vezes ao longo do ano, foi muito. Fazendo comida em casa. Gosto de comer em casa. Gosto da minha comida. Gosto da comida de João. Então, tô mais… Sei lá, gastando dinheiro com aquilo que… com aquilo que é que eu gosto de fazer, sabe? Juntar dinheiro pra viajar. E quantas vezes a gente… Eu tava falando do Uber hoje, assim, que eu cheguei. Pegar um cartão e ter R$1.700 somados de Uber… Gente, que R$1.700 é um salário de uma vida, assim, pra muita gente, sabe?
São quase 2 salários mínimos.
Sabe?
É
muita falta de controle. Não, eu nem tenho pra ter falta de controle, sabe?
Se chega uma
a desorganização,
de R$1.700 de Uber, eu falo assim, caralho, tu é muito… Porque esse dinheiro aí tu fazia um montão de coisa.
Exatamente. Foi isso que eu falei. Sabe aquele meme do palhaço? Quando eu contabilizei, porque, gente, é aquilo, aquele meme. 20 reais, eu não sabia que dava 1.500, sabe? É isso.
Que merda.
Foi uma. Mas também, por um lado, foi bom, porque agora eu só uso com dinheiro. Ando muito de bicicleta.
Isso.
Muito.
É isso.
Fabiana, obrigada por ter vindo. Você tem mais alguma coisa pra contar pra gente? Algum segredo, algum babado, alguma fofoca do mundo da música que você queira.
Cara, isso, cara, eu sou tão… Eu tenho umas amigas jornalistas de celebridades e elas me escrevem. Fabi, me conta essa fofoca que eu sei que você tava lá. Eu falo, gente, eu não vi, porque eu realmente…
Sou péssima de fofoca, minha fonte, ó.
Eu realmente, assim, eu não… Eu acho que… Sei lá, eu sou péssima de fofoca do mundo da música. Eu convivo com muitos artistas, muitos são meus amigos, muitos frequentam a minha casa, porque meu marido também convive, então acaba que…
Não quer contar fofoca pra
porque…
eles, estão na sua casa, seus amigos.
Vai pegar mal.
Porque, às vezes, eu juro, às vezes eu não sei nem que aquilo é fofoca. Às vezes eu vejo acontecer, aí 2 semanas depois eu vejo no jornal e falo, ih, gente, isso era um…
Era uma fofoca.
Perdi a chance de ajudar minha amiga jornalista.
Nisso eu sou péssima mesmo.
Ô, Fabi, então tomara que você volte.
Mas eu queria
aqui
dizer que eu adorei o nome do podcast de vocês.
Eu acho muito bom.
Acho muito bom esse nome. Quem que criou?
Ah, foi uma criação…
Co-criação.
A gente tava pensando em alguma coisa.
E tem tudo a ver com o nosso papo, né? De maternidade, de não sei o quê. Porque assim, a gente fala desde sempre, né? Senta direito.
O tempo todo. Foi isso. Senta direito. Eu queria fazer um podcast de mulheres. e que não fosse só sobre maternidade, nem só sobre amamentação, que a Verônica era, né, ela é uma ativista da amamentação, uma pessoa que escreve sobre amamentação, uma referência no assunto. Eu queria fazer um podcast sobre mulheres e era isso. Eu falava, eu queria... Num primeiro momento, eu queria muito falar sobre sexualidade, sobre tudo, na verdade. Todos os assuntos que da nossa vida. Tudo que a gente
que
pode
orbitam,
fazer.
Né,
é, tudo. E aí, era isso. Eu falava, ah, vamos falar alguma coisa sobre isso. Senta direito, ah, senta direito. Tipo, foi essa criação, a gente debatendo junto.
Não, e essa vagina é muito maravilhosa. É essa muito vulvinha, maravilhosa, essa é vulvinha.
Ela é linda.
É uma graça, ó, gente. Né? Militantes da vulva. E eu acho, e eu acho que a gente tem que falar cada vez mais mesmo, porque a gente tem uma falsa impressão de que o feminismo já está estabelecido. Principalmente a gente que mora no Rio e São Paulo. A gente tem essa falsa impressão e ele não está. Muita gente não sabe do que se trata. Muita gente é feminista e não sabe o que é. Muita gente vai contra paradigmas do feminismo e agem como feministas. Então, eu acho que a gente tem que falar o tempo inteiro, porque isso não está estabelecido.
Sim.
E quando eu falo do rádio, eu acho que o poder do rádio ele vai muito daí, porque é um veículo de comunicação de massa.
Sim.
Então, a responsabilidade que nós, comunicadoras, temos, sabe, para falar sobre
espalhar
temas que orbitam.
Palavra.
Espalhar a palavra, é isso. Falar sobre tudo, sabe? Eu acho muito importante. E eu acho muito... É de muita responsabilidade da nossa parte. A gente precisa ter um senso dessa responsabilidade. Porque tem muita gente ouvindo vocês. Tem muita gente me ouvindo. Então a gente, sim, precisa ter esse senso de responsabilidade, sabe? E a gente tá num momento em que a gente pode... Dá o turning point, sabe? De projeto de país, de projeto de entendimento, de compreensão de país. De colocar as mulheres no lugar que elas deveriam estar desde sempre. E eu acho que aproveitar todos esses espaços para isso é muito importante. Então eu adoro o nome desse programa. Inclusive, eu descobri o podcast pelo nome. Eu me lembro direitinho, eu fui fazer uma busca Senta Lá Cláudia. E aí eu descobri. O
que é Senta Lá Cláudia?
É aquela parada da Xuxa.
Senta Lá Cláudia.
Senta lá Cláudia. A menina nem Cláudia chamava.
Ah,
e aí eu descobri o
Senta.
É. E aí eu descobri o Senta
que
Direito Garoto. Olha isso.
Que maravilha.
Foi assim que eu descobri.
Que bom. Adoramos a sua
agradeço
presença.
Muito. E quando for mãe, efetivamente, vem aqui pra falar sobre
como
o tema.
Como é ser apresentadora, radialista, mãe.
Vocês me avisaram. É. Eu vim aqui falar.
Não. Vou deixar com Maria Flor. Fala, toma aí, ó. Segura aqui. O filho é teu.
É um caos maravilhoso. É. Eu sou apaixonada também por ser mãe.
Não, eu conheço pouquíssimas. Uma coisa também que é muito importante.
Pesado, mas
falar que tem mãe que se arrepende, né, gente?
Sim.
Tem
um monte de mãe que se arrepende. E a gente não ouve falar disso. Mães arrependidas. Eu vi também.
É, eu acho um pouquinho pesado. Mas eu sou muito a favor da descriminalização do aborto por isso. Eu acho que nenhuma mulher deve ser obrigada a ser mãe.
E nenhum filho deveria ouvir, tipo,
exatamente,
estou arrependida,
exatamente,
de ter tido
assim,
você.
Porque eu sou, né? Antes de ser mãe, eu sou filha, né?
Claro.
E
mas nesse livro,
você...
inclusive, eu acho... eu só li superficialmente. Eu li superficialmente. Eu li muito superficialmente.
Adorei.
Mas eu vi que nenhum deles, nenhum caso... É de mães que não gostam do filho. Elas se arrependem do papel de mãe, entendeu?
Mas é
uma palavra muito
pesada,
deve ser.
Né? Como assim? Tipo, eu olho minhas filhas e falo, cara, eu não me arrependo de ter vocês. Mas, porra, isso aqui é difícil pra caralho.
Gente, eu não me arrependo.
Né, tipo, sei lá, se eu pudesse voltar no tempo, será que se, tipo assim...
Eu teria de novo.
Um plinzinho. Eu não sei. Naquele momento, se alguém tivesse uma escolha, tipo assim, olha, você pode
ter...
O gênio da nossa garrafa
Bia
e Alice podem vir em 2017 ou em 2028.
Ah, mas tu tá,
entendeu,
querendo só adiar o plano.
Eu tô falando do gênio da roupa, da caralho, do mundo ideal.
Não, eu teria várias vezes. Eu acho que, assim, isso tá longe de romantizar a maternidade. Pelo contrário, a gente tá aqui pegando pesado com você. Dizendo a real, né, o que acontece. É um trauma na vida da mulher, um trauma principalmente profissional. Você que é uma mulher, uma grande profissional, que conseguiu, né, estabelecer uma carreira muito legal, é um trauma profissional. É muito difícil de se recuperar dessas feridas, porque você fica com uma sensação, onde eu já podia estar se eu não tivesse?
E se eu não tivesse?
É, mas eu não, zero me arrependo, acho essa palavra fortíssima. Sou completamente apaixonada e não seria o que eu sou
se eu não fosse mãe.
Não, com certeza, eu acho, não estaria sentada aqui.
E eu acho importantíssimo a gente falar disso, porque a gente precisa mudar essa cabeça, né? O mercado tem que mudar, gente.
Isso.
Porque sem maternidade não tem humanidade.
Não tem ser humano. Não tem. Então, assim, se... Que é, o ideal é, se a sociedade como um todo se responsabilizasse coletivamente, medidas políticas, a maternidade seria menos sofrida para todas nós.
Ah, sim. Com certeza.
Então,
né?
Então não é só sobre a nossa experiência pessoal. É coletivo, é político, sim, entendeu? Então, assim, a maternidade é linda, sim. É, a Mata ama pra caralho. Você não jogava pela janela, ama. É um amor que chega doer. Chega, te irrita de tanto que você ama, mas...
É científico, né?
É amor de doer. É realmente, de fato, a primeira vez que eu dei prioridade a um outro ser, né? E não a mim. Eu acho que assim... Então, é um grande amor. Eu acho que é de um ensinamento muito grande, porque é isso. Sim. Porque imagina você deixar de pensar em você pra pensar em outra pessoa. Eu acho que como ser humano é uma grande lição.
Sim.
Se todo mundo fizesse isso um pouquinho, sim, seríamos muito melhores.
Sim,
todos
certamente.
Todos nós. Nessa sociedade individualista, que todo mundo tem que produzir pra caralho, trabalhar 28 horas. Se todo mundo trabalhasse 5. Se o Estado se responsabilizasse... Creches, escolas públicas, né? Tipo, cara, todo mundo ia ser mãe muito mais leve. E as crianças iam ser mais felizes
e aí, entrando numa outra coisa, a gente deixaria de só produzir conteúdo e passaria a produzir cultura, né?
Pois
porque
é.
O que acontece hoje é que a gente entrou nessa loucura de produção, 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 produção. Todo mundo nos cobra produção, produção, produção. Aí as coisas importantes ficam à margem,
sim,
né? Cultura, maternidade, criar um ser humano.
Pois é.
Promover, é isso, de fato...
Convidada maravilhosa, Andressa Reis, que agora é uma gigante da internet, que é maravilhosa, talentosa. Ela tem na bio dela, apenas estou criando seres humanos, né? Tipo assim.
Tipo, não faço nada o dia inteiro. Apenas crio seres humanos incríveis.
É. Eu tenho uma amiga grávida ótima que alguém fala pra ela assim: você não tá fazendo nada? Ela fala: estou fazendo neste momento um pulmão.
Eu fiz. Outro dia, não sei o que, ela falou: nossa, elas são lindas. Eu falei assim: foi o que fiz. A pessoa ficou parada me olhando.
Ainda tive três corações, sei, né? Eu tive três.
Eu falei, mano, foi o que fiz. Eu fiz
corações,
cada
porra,
pedacinho. Aí pra ela, às vezes, eu falo assim: tá vendo esse dedinho aqui, ó? Ah, foi o que fiz. Porque às vezes ela fala: você não faz nada. Eu falei: como não? Eu fiz você. Fiz cada pedacinho do seu corpo, seu cotovelo, fui eu que fiz. Elas comparam me olhando assim, sabe? Tipo assim, cara, para.
Não, eu fico imaginando você numa casa, solo, com duas crianças de 5 anos. Meu Deus do céu. Mas pensa assim. Pensa pelo lado. Então, pensa pelo lado. Você vai sentar à direita de Deus Pai, amiga. Você já tem seu lugar no céu.
Não, saí. Já estou lá, sentada.
Vai sentar direito ao lado de Deus Pai.
Ao lado de Deus Pai.
Podemos terminar esse programa com essa frase, que a gente vai sentar direito ao lado de Deus. Eu espero que Deus seja mãe.
É, exatamente. Ao lado
Deus
de Deus
é mãe.
É, exatamente. Ao
ou
lado
então
Deus
eu compro esse lugar mesmo e falo assim, olha só, assim,
rala.
Mete um pé que eu cheguei nesta bagaça.
Boa também.
Muito bom.
Fabi, boa sorte em tudo. Que tudo
pra
aconteça
nós
da melhor forma possível. Que você volte pra gente falar sobre sua nova momento profissional, pessoal. Pra você dividir com a gente esses atravessamentos que a maternidade...
Posso vir a trazer?
Sim ou não?
É.
Sim ou não?
E que vocês também façam muito sucesso, que esse podcast seja ouvido por muita gente. Porque é muito bom conversar, assim, despretensiosamente sobre assuntos variados, numa tarde.
Sim.
E ouvir é melhor ainda, né? Porque você pode ouvir em qualquer momento, você pode ouvir quando você quiser, você pode, sim, ouvir e compartilhar. Então, continue fazendo isso, porque eu acho que a gente precisa mais conversar com mulheres e o tempo todo, e sobre todos os assuntos, porque a vida não é bolinho.
Não é bolinho.
Beijo,
gente.
Beijo.
Ó, Jainha. Ó, Jainha. Ó, Jainha, o recado tá chegando. Joana
tá. Joana tá. Joana tá. Tá, 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 tá. Senta direito, garota.